11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira, você já sabe, né? É dia de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão, o apito já soou, então é hora do jogo começar. Em campo, o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Bom dia, Pedro.
Tudo bem, tranquilo. Pedro. Tudo jóia. Rapaz, eu queria já abrir aqui o Conexão falando com você aqui das finais da Taça Rio. Estão definidas as finais, Botafogo e Boa Vista. Primeiro jogo da grande decisão, quarta-feira.
Nem esquentou, hein? Já começou de Taça Rio logo de cara. Isso foi uma manobra, né, que o Botafogo fez com a... Conseguiu fazer com a Federação do Rio e com o próprio Boa Vista, porque esses jogos estavam previstos para os dois próximos domingos. Mas o Botafogo conseguiu antecipar o primeiro jogo para quarta para poder ter uma semana livre entre os dois primeiros jogos da Libertadores da América, né? Então foi uma situação em que o Botafogo conseguiu acertar aí com a Federação. Mas vai ser importante para a volta dos jogadores que estão machucados há muito tempo. Como é o Jefinho, como é o Luiz Henrique, eu não sei se ele vai botar o John no gol, enfim. Mas vários jogadores aí que tinham sido contratados se machucaram logo na sequência. Então, provavelmente, ele vai usar esses dois jogos para botar esse pessoal em campo, né?
De novo. Verdade. E o Botafogo aí tá de olho no técnico espanhol, não é isso? O John Textor está aí com essa incumbência.
Ele centralizou, né, a busca do treinador e... O nome que surge aí é do Quique Setién, que já passou pelo Barcelona. Não teve lá no Barcelona uma grande passagem, mas no futebol espanhol ele é muito, muito respeitado. Passou pelo Las Palmas, passou pelo Villarreal, passou pelo Betis, né, com times que têm muita posse de bola, que é o que o Textor pretende para o Botafogo. Não sei se vai ser esse o nome, porque o cara já vai chegar aqui com pouco tempo para treinar, porque entre março e abril o Botafogo joga 17 vezes, então o estilo de jogo dele precisa de muito treinamento, então não sei se efetivamente vai ser ele o técnico contratado, mas foi o nome que surgiu durante esse final de semana.
Tá aí, vamos aguardar. Meu caro Gisel Carvalho, vamos falar então agora das atividades aqui do Senado Federal, porque tem aí um projeto que pode mudar a time mania. Conta aí pra gente.
É verdade. A vontade dos apostadores da time mania deve ser respeitada, mesmo que seus times vivam momentos ruins dentro dos gramados. Um projeto de lei que retira critérios técnicos para a distribuição de recursos arrecadados com a loteria que usa as equipes do coração está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
Na Time Mania, você escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e um time do coração. São sorteados 7 números e uma equipe do coração por concurso. Se você tiver de 3 a 7 acertos ou cravar o time do coração, ganha. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que pela atual sistemática, 11% do arrecadado vai para as agremiações das séries A, B e C, e mais bem ranqueadas, segundo a CBF, proporcionalmente em relação às apostas como time do coração. Veneziano considera injusto, no entanto, que alguma equipe fique de fora dessa distribuição por estar vivendo um momento difícil dentro dos gramados, apesar da torcida grande. Ele propõe o recebimento desses recursos, independentemente de que divisão jogue. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, concorda que a vontade do torcedor deve ser respeitada.
No mérito, entendemos ser correto determinar que a destinação dos recursos da arrecadação da loteria Time Mania obedeça à proporcionalidade dos times mais indicados pelos apostadores como sendo de sua preferência.
O projeto de lei também prevê a possibilidade de novas equipes entrarem na Time Mania a cada 2 anos. A loteria foi criada em 2007 como forma de auxiliar os clubes de futebol a quitarem dívidas com o governo federal.
Tá aí, essa foi a reportagem do Bruno Lourenço. O Gisel Carvalho, quando eu estava aqui essa reportagem no ar do Bruno, estava me lembrando aqui do time de maior torcida de Pernambuco, Santa Cruz.
Não, peraí.
Que não está nem na Série D do Campeonato Brasileiro.
Tá, vou fazer só uma correção. É, tem uma grande torcida Santa Cruz, realmente, e o fato, mas não é a maior não, mas o fato de, não é Pedro Pisse, a gente tem que combater, a gente tem que combater as fake news. Aí o que é que eu tô falando é o seguinte, de fato o Santa Cruz é um time que tem uma torcida expressiva, apaixonada, grande, mas passa por um momento difícil. Hoje é um time que a gente costuma dizer brincando, um time fora de série, porque não tem nenhuma, não está em nenhuma série do Campeonato Brasileiro, nem A, nem B, nem C, nem D, não tem mais calendário, não joga mais esse ano, mas tem uma torcida grande. Aí o torcedor vai lá no time Mania, escolhe exatamente o time do coração dele. E porque o time não está em nenhuma das séries, o time é impedido de receber esse dinheiro. Ora, eu acredito que, como o senador falou aí, a vontade do torcedor tem que ser respeitada. Quando ela indica o time, é porque é o time dele do coração. O time não está passando por uma boa fase, não está passando por um bom momento, acontece. O futebol também é muito cíclico. O Santa Cruz já esteve na Série A, já esteve em todas as séries, é time grande, é time conhecido. Agora, passa por um momento ruim. E a vontade do torcedor do Santa Cruz, que ao indicar na Time Mania o clube do coração, que é o Santa, deveria ser respeitada. Eu acho que tem uma certa lógica com relação a essa questão.
É, tem sim. Você sabe que o exemplo que ele deu, o veneziano, o senador veneziano, para botar esse projeto em pauta, foi o 13 de Campina Grande, uhum. Que é a terra dele, me parece. Então, é, só para corroborar o que você está dizendo aí, tem o Santa Cruz, tem o 13 e tem tantos outros, né? Então, me parece uma iniciativa justa aí.
É, vamos aguardar aí a discussão desse projeto nas comissões do Senado. Agora, gente, vamos falar aqui de seleção brasileira. Gisel, você não estava aqui na sexta-feira, né? O Renato estava aqui com a gente. O Pedro Pince não mostrou fé muito na seleção brasileira, não.
Olha, queimou a linha com o Dorival Júnior.
O Pedro Pince, olha, a seleção brasileira ganhou da Inglaterra em Wembley.
Isso.
1-0 com direito a gol de um estreante aí de luxo, né? O Endrick. Conta aí para nós, o Pedro Pince, o que você achou da estreia do Dorival Júnior na seleção brasileira?
A primeira palavra que me vem é surpreendente. Porque o Brasil teve pelo menos 6 ou 7 chances claras de gol, teve uma boa partida realmente, e foi, se eu tivesse apostado, eu teria, já que está em moda, né, essas apostas online aí.
Essas bets da vida aí.
Se eu tivesse apostado, eu teria perdido, porque realmente eu não acreditava na vitória do Brasil, e é bom, né, para dar um pouco de confiança aí para esses jogadores que estão sendo convocados pela primeira vez, para o técnico, e o Endrick mostra que realmente tem uma estrelinha, né? Porque ele entrou e logo depois fez o gol, quer dizer, e citou Bobby Charlton no final do jogo, falando que já jogava com Bobby Charlton no videogame, quer dizer, foi muito bacana a vitória. A vitória é muito emblemática da seleção brasileira, eu acho. Não podia ter começado melhor.
Acho, fico muito feliz com a vitória da seleção brasileira, até porque a gente tem tido tantos momentos ruins com a seleção brasileira, e como o próprio Pedro Pince falou agora há pouco, a gente vem meio desacreditado na seleção brasileira pelo que tem apresentado. E ver a seleção atuando contra um time, contra uma seleção realmente que...
Primeira linha.
Né, primeira linha. É. Vamos jogar, vamos fazer teste com seleção que realmente vale a pena. E num estádio emblemático como é o estádio Wembley, eu acho que a seleção jogou bem, apresentou um bom futebol. O Endrick realmente fez um gol ali interessante para ele. Estava precisando disso, né? O Endrick foi para a seleção e na seleção olímpica nem sequer classificamos quando a gente achava que ia ser uma coisa...
Natural.
Difícil. Natural, né?
Protocolar,
né? E de repente, isso para o Endrick foi, foi uma ducha de água fria. Eu acho que o Endrick estava merecendo isso também, pelo que tem apresentado. É um menino que está começando agora, mas tem um potencial enorme, joga muita bola e tem o faro do craque. O craque tem que estar no lugar onde a bola está.
Isso.
Ele estava exatamente ali para botar para dentro. E eu achei muito legal. Vamos ver agora o que, é que vai acontecer nesse segundo amistoso, para ver se essas expectativas se confirmam ou se foi só o jogo de estreia, né?
É verdade. E assim, a gente critica a arbitragem e tal, né? Mas assim, no lance do gol do Brasil, o Bandeirinha mandou muito bem. porque foi um lance dificílimo. O Endrick e o Vinícius Júnior partiram juntos. Quando a jogada começou, o Endrick estava impedido, mas não participou do começo da jogada. O Vinícius Júnior estava na posição regular, legal. E na volta ainda o Endrick estava atrás da linha da bola e o Bandeirinha na hora deu o gol legal. O pessoal da Inglaterra lá, né, o Pedro Pincer?
Sim.
Reclamou, sim, mas gol legal, legal, não precisou nem de VAR.
Tanto que no primeiro momento eu achei até que ele fosse dar um impedimento. Mas aí seguiu e que bom, e o Brasil conseguiu a vitória. Muito bacana.
Agora eu não gostei muito, vou confessar para vocês. Eu já vi o Brasil jogar com uniforme reserva, aquele azul vibrante, vivo. Eu não gostei daquela camisa não, hein, Pedro Pinto?
Tô contigo,
Adriano.
Tô contigo. Achei um azul aquele muito azul ali, anêmico.
Anêmico, é. Não foi, ô Pedro Pinto?
Você sabe que eu gosto muito de camisas de clubes e de seleções, né? É uma coisa que eu coleciono desde que eu...
Essa você não vai comprar, não.
De jeito nenhum. Realmente foram, não foram felizes os...
É na paleta, digamos assim.
Os designers,
né?
da fornecedora de uniforme da seleção brasileira, nem a azul e nem a amarela também, que deve ser jogado, deve estrear contra a Espanha amanhã, também não foi muito feliz, não.
Tivemos tantas camisas azuis bonitas na seleção, né?
Acompanhe os relatores aí, realmente não foi do meu agrado também, não.
Eu lembro daquela camisa na quarta de final da Copa de 94, né? Brasil e Holanda.
Holanda.
Aquele azul ali foi top das galáxias. Não, agora o dia...
Erraram na paleta de cores aí.
E a expectativa, Pedro Pincer, para o jogo de amanhã contra a Espanha, 5:30 da tarde, hora de Brasília?
Eu acho que o resultado de contra a Inglaterra vai dar um up aí para esses jogadores. De repente eles conseguem o jogo também num estádio tradicional, que é o...
Só o Santiago Bernabéu, né?
Só o Santiago Bernabéu. Então, quem sabe aí, a Espanha tem jogadores muito bons. O técnico espanhol começou um bom trabalho, né? Foi campeão da Liga das Nações no ano passado contra a Croácia, quer dizer... Tem tudo para ser um jogo bastante aberto e quem sabe o Brasil consegue aí mais um resultado. Eu achava que não ia ganhar nenhum dos dois. Já venceu o primeiro, quem sabe não consegue um bom resultado também amanhã.
Será que o Dorival começa o jogo com o Endrick ou Gesiel?
Eu acho que não. Eu acho que ele vai deixar o Endrick para mais tarde. Eu, se fosse ele, não começaria com o Endrick, não. Acredito que eu colocaria o Endrick aí no segundo tempo.
Como arma secreta.
Como uma arma secreta, exatamente.
Não tão secreta, mas que está todo mundo agora de olho no Endrick.
É verdade, mas pelo menos para dar aquela dúvida no treinador adversário. Será que vem? Será que não vem?
Ele que vai jogar o Santiago Bernabéu, que ele já contratado pelo Real Madrid, né?
Pois é. Apresentar logo o cartão de visitas.
Né? Isso.
Maravilha. Então vamos aí acompanhar Brasil e Espanha. Agora, gente, vamos falar aqui, nossa pauta está um pouquinho carregada aqui, temos pouco tempo. Vamos aqui, Gesiel, falar de Copa do Nordeste.
Prometo falar só um minuto.
Gesiel, Copa do Nordeste legal e tal, mas essa tabela da Copa do Nordeste não estou gostando não, rapaz. Porque se você ver os grupos, no grupo A, aliás, no grupo B, tem time com 7 pontos já na zona de classificação. E no grupo A tem time com 11 pontos, está fora da classificação. Que conversa é essa, Gesiel?
As pessoas estão criticando exatamente essa questão de como que são definidos, mas não tem a Copa Rio, que também tem aquela tabela complicada?
O pessoal da Federação Paulista está dando curso de
regulamento. Exatamente. Na Copa do Nordeste, o que acontece é o seguinte, tem um grupo que tem uns times que estão fazendo muito bem, e o do grupo B, os times estão naquela, né? Tem só um clube muito bem colocado, que é o Bahia, e os demais ali com pouquinhos pontos, Fortaleza, Altos, tudo a base de 8 ou 7 pontos. E no grupo A, não, a coisa está mais equilibrada, que é o grupo dos times, digamos assim, que tem se dado melhor na Copa do Nordeste. Sport, CRB, Ceará e Botafogo são os 4 primeiros aí, o Sport já classificado para a próxima fase, próximo jogo da quarta-feira, somente para definir se ele se classifica em primeiro lugar no grupo, que dá algumas vantagens aí nas fases seguintes. Mas está muito bom. Hoje, os 4 do grupo A seriam Sport, CRB, Ceará e Botafogo da Paraíba, e os 4 do B, Bahia também já classificado para a próxima fase, Fortaleza, Altos, Náutico, seria hoje, mas ainda tem uma outra rodada, a última rodada, que é a rodada da próxima quarta-feira, que ainda vai definir alguns times aí que estão ali entre terceiro e quarto lugar, principalmente o grupo B, aí falando de Altos, Náutico e Juazeirense. A gente vai pegar o Juazeirense, mas podendo até perder, que já passa para a próxima fase.
Aí, mas não vai dar essa...
De jeito nenhum, o time tá bom, tá encaixado.
Muito bem. Agora, se tem que se perder pro Juazeirense e o Náutico tropeçar, aí pode o Náutico ficar de fora. Mas isso é outra história. Pedro Pinto, alguma coisa sobre a Copa do Nordeste?
Não, eu sou muito fã desse campeonato, né? Foi uma rodada de clássicos, né? A última.
É, clássicos regionais.
Teve o Sport com o Náutico, teve o Ceará com Fortaleza. Quer dizer, então é uma competição que caiu no gosto, como eu sempre falo. E a gente está esperando aí as fases mais agudas para ver quem é que vai ser o campeão do Nordeste de 2024.
Quarta-feira já tem a definição aí de quem passa para a próxima fase.
Bom, gente, vamos falar aqui agora do campeonato aqui do DF, o Candangão. Por quê? Porque a gente aqui que mora aqui em Brasília, do futebol de Brasília, tradicionalmente não tem tanta repercussão assim, mas aqui em Brasília, nos últimos anos, Gama e Brasiliense vinham se revezando aí, fora um ano ou outro, né, com algum intruso, digamos assim, como campeões. E não é que nesse ano teremos dois finalistas sem ser Brasiliense e Gama? Real e Ceilândia superaram exatamente Brasiliense e Gama nas semifinais. E o Real e o Ceilândia vão fazer a final do campeonato aqui do DF,
Real,
chamado
capital.
De... É o Real, é o Capital, perdão.
Capital
e Ceilândia, perdão. Real não, é o Capital. Capital Real, e Ceilândia na final do Candangão. E aí?
Não, e aí, bacana, né? Você ter jogado times diferentes, né? Porque muitas vezes o campeonato estadual tem essa coisa, que são sempre os mesmos que chegam à final. E dessa vez aqui em Brasília, aqui no DF, vão ter times... Embora o Ceilândia seja bastante tradicional aqui.
Sim, já foi campeão.
Né? Mas fazia tempo que não chegavam na final e tal. O Capital ganhou as duas do Brasiliense.
Ganhou bem.
Né? 3-1 e 3-2. O último jogo ontem, não sei se foi ontem ou sábado, no estádio JK. Já tinha aberto uma boa vantagem no jogo de ida e confirmou... mais uma vez aí a sua passagem para a final. E o Gama, que talvez seja um dos maiores campeões, né, aqui do DF, acabou sendo eliminado pelo Ceilândia. Ganhou o primeiro jogo de 4-3 e o segundo jogo agora primeiro jogo 0-0 e o jogo de agora no sábado 4-3 para o Ceilândia, jogo aí cheio de gols. E vamos ver o que acontece na final entre o Capital e o Ceilândia. Tem palpite?
Ah, não tem nenhum palpite.
Também não, não, mas se eu fosse apostar no 11bet, seria...
11bet, hein?
Ceilândia.
Vamos fazer um quadro
11bet. Não é? No 11bet, fica aí a dica. Eu apostaria no Ceilândia, Pedro Pinto.
Eu também. Acho que a camisa pode pesar. Mas é bacana, gostei.
Eu vou ganhar sozinho essa bolada, vou no Capital.
Olha aí. Tá bom. 11 bet mais vezes quarta-feira.
Pedro Pinto, estamos chegando aqui no final do 11 minutos. Mais algum assunto, aquele assunto assim no final que você deixa ali na... uma carta na manga no final?
Eu queria destacar, apesar da derrota, o jogo ontem do Thiago Wilde contra o chileno Nicolás Jarry pela terceira rodada do Miami Open. Foi um jogo muito bom e por pouco o Thiago Wilde não passou mais uma rodada, já tinha eliminado o Taylor Fritz dos Estados Unidos.
Jogando bem.
Exato, e acabou não passando pelo Nicolás Jarry. E destaque negativo é o início da temporada de Biedade Maia, que por enquanto ainda não engrenou, né? não passou aí pelas rodadas agudas dos torneios fora Abu Dhabi, e mais uma vez em Miami ficou pelo caminho muito rápido. Tomara que ela consiga se encontrar e fazer uma boa temporada ao longo do ano.
Maravilha. Pedro Pinto, muito obrigado pela sua participação. Sexta-feira não tem 11 minutos, não tem conexão Senado, então a gente volta a bater bola na próxima segunda-feira.
Tá ótimo. Maravilha, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez estar aqui, sempre uma satisfação. Um abraço a você, um abraço ao Gesiel Carvalho. E uma satisfação e uma saudação a todo mundo que nos acompanha. Um abraço, até semana que vem, então. Um abraço.
Abração, Pedro.